Na condição de inscrita, a palavra a senadora Vanessa Graziottin. Oito minutos mais dois.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu fico feliz de falar depois da senadora Gleisi, porque posso, assim, complementar alguns dos argumentos que ela aqui já levantou. Quando ela diz que aqui nós estamos a julgar uma presidente por dois fatos elencados, aceitos e aprovados na Câmara dos Deputados, dois fatos que seriam crimes, mas que na realidade são pseudos crimes, senhor presidente, porque nenhum deles, nem as pedaladas, como disse a senadora, que nada mais é do que o inadimplemento temporal da União para com o Banco do Brasil, assim como os seis decretos não configuram crime em hipótese nenhuma. E eu aqui, senhor presidente, antes de falar desses dois assuntos e do tal conjunto da obra, porque eu acho, senadora Gleisi, que eles têm mais convicção do que nós próprios no fato de que esses dois pontos não configuram crime e não são capazes de, ou não seriam capazes, e por isso é um golpe, não seriam capazes de levar uma presidente eleita democraticamente a perder o seu mandato. Tanto eles sabem que todos os pronunciamentos que nós ouvimos aqui, não hoje, hoje em particular, mas todos os dias, assim como todos aqueles proferidos na Câmara, falam sobre o conjunto da obra. O conjunto da obra. Aí começam a dizer porque, e pior, invertem completamente os fatos, dizendo que foi este problema de má gestão, problemas fiscais, de execução orçamentária que levaram à crise econômica. Ora, aqui, nós somos pessoas, assim como o povo brasileiro, que merecem um mínimo de respeito. Estão querendo dizer, repare, senhor presidente, senhores senadores, que foram essas ações da presidência da República, do conjunto de um governo, que levaram à crise econômica. Aí falam em fome, aí falam em 10 milhões de desempregos, aí falam nas lojas que estão sendo fechadas. Veja, a crise não é só no Brasil. Se hoje nós estamos chegando aos 10%, eu não pedi sua opinião, senador Magno Malta, eu não sou mal educado como o senhor, eu não sou mal educado.
Não, mal educado é você. Estava falando, eu estava falando disso, mal educado, não falei nada com você. Continua sendo, está me chamando de mal educado, você quer que eu faça o quê?
A palavra está com a senadora Vanessa Graziottin. Vou dar a Vossa Excelência mais dois minutos pela interrupção.
Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, presidente. Então veja, falam de fome, falam de crise. Ora, vamos analisar então a política econômica do governo. É isso que querem? Mas não é isso que nós estamos fazendo aqui. Não é isso. Nós poderemos ir lá no plenário e debater crise econômica no Brasil e do mundo, e debater política anticíclica e política ortodoxa e de rejeição. Pelo contrário, se foi feito isso agora, como algumas coisas foram feitas em 2001, foi exatamente para superar uma grave crise econômica internacional, onde o preço do Brasil, do preço do barril do petróleo passou de $140 para menos de $30. Onde o preço das commodities caiu, a China, que crescia a mais de dois dígitos por ano, o seu PIB, teve uma queda pela metade. Crescia 12, 13% por ano, passou a crescer somente 6, 7% ao ano, senhor presidente, senhores senadores. Então, não é isso que está em discussão, não é o conjunto da obra. Aliás, a população, eu tenho certeza e convicção absoluta, hoje a população pode até estar sendo enganada e não perceber isso, mas não tardará a hora que a população descobrirá a verdade, senhor presidente. Porque quando eles dizem aqui que está sendo gasto muito, usado um dinheiro para duas coisas, nós estamos falando de quê? Subvenção do crédito agrícola. 60% para os agricultores familiares, pequenos agricultores, e 40% para os agricultores grandes. Mas como, quando voltam lá o conjunto da obra, eles dizem que gastou muito, gastou dinheiro da Caixa Econômica para quê? Para pagar seguro-desemprego, que eles querem acabar. Para quê? Para continuar o programa Minha Casa Minha Vida, que eles querem acabar. Eu gosto muito de dar exemplos simples aqui. até para que as pessoas possam entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos a um exemplo bem simples. Digamos que nós tenhamos uma família que ganha R$ 1.000. A família não pode gastar mais do que R$ 1.000, porque não pode se endividar. Ela só pode gastar R$ 1.000. Mas aí o filho dessa família adoece, pega uma doença grave, e os medicamentos são caros. Então, a família vai extrapolar o seu orçamento, vai precisar não gastar R$ 1.000, vai precisar gastar R$ 1.300. Para quê? Para salvar a vida da criança que ficou doente, mas não pode. É isso que está sendo condenado aqui, não pode. Tem que parar e tem que morrer, porque a família só pode gastar R$ 1.000. Então, aqui, nós estamos longe de discutir o que é o processo de impeachment. E me desculpe, nobre relator, novamente vou ter que falar de Vossa Excelência, novamente, porque nem nos tribunais de inquisição, acontecia o que está acontecendo aqui. Aliás, eu acho que aqui nós podemos comparar não só um tribunal, mas um colégio eleitoral de inquisição. Por quê? Porque nós temos o acusador a relatar a acusação. Não, nos tribunais de inquisição eles arrumavam quem denunciasse e quem relatasse aqui, não. E por quanto? R$ 45.000 foi quanto custou a peça. Um dia desse saiu no jornal que eu estaria lendo documentos do PSDB aqui no computador. Saiu nos blogs, senhor presidente. Eu não estava lendo documento nenhum do PSDB. Eu estava com o processo da denúncia aberta no computador do Senado Federal. E aqui, na denúncia, está uma folha, um papel com o logotipo e endereço do Diretório Nacional do PSDB. Aliás, um dos autores é filiado ao PSDB. O outro autor, advogado, coordenador jurídico nacional do PSDB. E a terceira, que se diz livre, leve e solta, recebeu R$ 45.000. De quem? Do PSDB. Então, eu posso. Eu tenho autoridade para dizer que isso aqui está sendo comparado a um processo de inquisição, colégio eleitoral de inquisição. E aí, quero repetir as falas do nosso ministro. Dizer que há direito de resposta e que não é um golpe, o golpe não só se faz com armas, seu presidente. O golpe se faz de outras formas também, aliás, as formas que vêm da modernidade, aquele ao qual procura se dar um caráter de institucionalidade, um caráter de legalidade. É esse o processo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, senhor presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida. Se hoje nós sabemos que a maior parte da população não nos compreende, eu não tenho dúvida nenhuma, amanhã compreenderão. Olha o que, está acontecendo na Câmara dos Deputados. Olha, vejam os senhores. Eduardo Cunha vê decisão política e uma possível complicação para Cunha. Aí vem o senhor Paulinho da Força, um deputado que tem na figura do senhor Eduardo Cunha, o seu ídolo, porque ele disse isso, que se não fosse o Eduardo Cunha, o impeachment não teria andado, o processo não iniciaria. O que está dizendo aqui o senhor Paulinho da Força? Pregando rebelião de 200 parlamentares, porque todos estão correndo risco. Aí vem alguém aqui querer chamar a presidente, tratar a presidente com o mais completo desrespeito, senhor presidente. Chamar a presidente de abortista. Comparar a presidente com Eduardo Cunha, ela nunca foi acusada de ter mandado um centavo sequer para o exterior, nunca. Nunca foi acusada disso, nunca foi acusada de nenhum ato de corrupção. Então, olha, eu aprendi muito cedo na minha vida que o crente não é aquele que vai à missa todos os domingos, o crente é aquele que procura fazer o bem no seu dia a dia, senhor presidente. Fazer o bem no seu dia a dia e ter a sua vida baseada na verdade e não a sua vida baseada na mentira. Eu tenho mais os meus 2 minutos que faltam e mais 2. Portanto, agora, senhor presidente, quero entrar... Quero entrar agora na questão dos crimes, mas eu falava do relator e vou voltar. Então, veja, a prepotência é tão grande que eu estou aqui com a página 13 do relatório. O que diz a página 13 do relatório, lido ontem pelo nosso relator. Diz o seguinte, que não cabe, olha, tão marcante é a natureza política do Instituto que se a autoridade se desligar do cargo, não se instaurará processo. Além disso, da decisão final, seja condenatória ou absolutória, não cabe recurso ao Poder Judiciário que pretenda revisitar o mérito do julgamento. Veja, eu queria ler aqui onde é que está a jurisprudência, onde é que está a jurisprudência, em que artigo, em que lei está escrito, mas é pior, senadora Gleisi, diz lá embaixo, a garantia do acusado está no respeito, presidente Raimundo Lira. Diz lá o seguinte, a garantia do acusado está no respeito irrestrito às regras do devido processo legal. Ou seja, alguém pode ser condenado a perder um mandato sem ter cometido um crime. Porque crime, um atraso no pagamento de um programa de subvenção do Plano Safra, que acontece desde 1992 no Brasil, baseado numa lei... e que não há uma assinatura da presidente, seu presidente. E ainda mais, ainda tem que criar uma figura jurídica nova, que isso aqui não é só um inadimplemento, que isso aqui é uma operação de crédito. Isso não é operação de crédito, eles sabem. Mas vamos aos decretos, decretos todos eles legais, que não interferem na meta, não interferem no alcance da meta. Novamente... para sustentar uma acusação fraca, frágil, inepta, como diz a defesa da presidente, inepta, eles inventam a outra figura. A meta não é anual, a meta agora é quadrimestral, senadores e senadoras. Essa é a meta quadrimestral. Nem o tribunal nunca disse isso antes, porque quando o tribunal não mudou a jurisprudência, porque o tribunal não determina a jurisprudência, quando mudou o seu entendimento, que esse sim tem que ser seguido, mudou o tribunal, mudou a presidente, mudou o governo. E por isso a medida provisória, por isso o pagamento daquilo que ele considerou errado, mas em anos anteriores não consideraram errado. Mas para arrematar tudo ainda, senhor presidente, veio a tal outra figura jurídica, a outra figura, que são as pedaladas gravíssimas e as pedaladas leves. E as pedaladas leves, as gravíssimas e as leves. Ora, é a mesma coisa que alguém ser condenado por um crime que matou o outro com 10 facadas. E quem matou com uma facada não é condenado porque só foi uma facada. Só foi. Mas, senhor presidente, para não parecer que nós estamos no legalismo, o que eu quero dizer aqui é que a presidente nunca cometeu crime. A presidente não é responsável por esse problema da corrupção no Brasil. Pelo contrário, ela é responsável pela apuração dos esquemas de corrupção antigos.
Conclua, senadora Vanessa,
por favor. Que existem no Brasil, aliás, dizem que o Mensalão, dizem já... E já é veredito que o tal Mensalão veio de Minas Gerais. Um deputado, ex-presidente do PSDB, renunciou. Porque esse sim, para fugir da justiça, esse sim, mas acabou de ser condenado também. E condenado por quê? Porque formou quadrilha. Então, o único crime que a presidente Dilma fez foi deixar que as investigações contra a corrupção andassem. E esse Eduardo Cunha, que não devia só perder o cargo dele, não, que devia estar na cadeia, é quem está comandando tudo isso. Com o partido que denuncia, com o partido que faz acordo.
Conclua,
com ele,
senadora,
e com o partido
Vanessa,
que relata.
Favor.
É isso. Concluí. Muito obrigada, presidente.
Escrito a palavra ao senador Eduardo Amorim.
Senhor presidente, eu fui citado, me dê um minuto, por favor, senhor presidente. Eu fui citado, Vossa Excelência, eu só quero responder.
Não citou, não,
presidente. Vossa Excelência não foi citado.
Fui citado,
não,
ela só
não
disse
foi citado, não, senhor presidente.
Com a palavra, o senador Eduardo Amorim.
Senhor presidente, eu não chamei a presidente de aborteira. A aborteira não, é quem faz aborto, chamei de abortista.
Senhor presidente.
E eu quero dizer à senadora, senhor presidente, um minuto.
Não,
eu quero dizer a ela.
Por favor, senhor presidente, por
senhor presidente.
Favor.
Com a palavra, o senador Eduardo Amorim.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, o senador Eduardo Amorim. Vossa Excelência já falou.
Não, eu queria responder para ela. Falar, eu falei, senhor presidente.
Não tem resposta, não tem artigo 14, senador. Com a palavra, o senador Eduardo Amorim.
Não, o senhor apagou do regimento o artigo 14? O senhor apagou o respeito.
Não tem o artigo 14 para Vossa Excelência nesse caso. Vossa Excelência não foi citado. Com a palavra,
fui
o senador Eduardo Amorim.
Fui eu quem chamei a presidente de abortista. Fui eu quem chamou.
Senhor presidente.
E
senhor vê que...
Sua tarefa não é nada fácil. Sua missão não será menor daqui para frente, seu presidente. Buscar o equilíbrio e segurar as diferenças não vai ser nada fácil, presidente. É um exercício de paciência, mas de força e determinação também, quando necessário. Senhor presidente, caro senador e colega e relator, senador Anastasia, demais colegas aqui presentes. Senhor presidente, eu tenho participado e ouvido atentamente as reuniões dessa comissão. Sou bem testemunha disso. Como também prestei com muita atenção o relatório do senador Anastasia, ao qual parabenizo, sobre a denúncia pelo crime de responsabilidade cometido pela Presidente da República e acusada de suposta edição de decretos de créditos suplementares do ano 2015 sem a devida autorização do Congresso Nacional, além das pedaladas fiscais. Senhor presidente, com certeza o nosso país, os gestores públicos, aqueles que administram a coisa pública, vão pensar muito diferente daqui para frente. Sobretudo, aqueles que pensam, que ainda praticam e que exercem, dizendo que a coisa pública é coisa sem dono. É coisa que não tem lei que imponha a forma e a maneira de se administrar. E fico bem à vontade, porque sempre procurei agir nessa casa com a minha consciência. Sempre disse sim ao governo quando os projetos mereciam dizer sim, e sempre soube dizer não quando o projeto era merecedor do não. Levava o país ao retrocesso. Por isso, senhor presidente, respeito quem pensa diferente, mas também exijo respeito quanto à confirmação e a forma com que nós temos pensado e absolvido realmente de todos os palestrantes que nos traz aqui. Não sou inquisitor, não sou golpista. A verdade é que, ao analisar os fatos das contas da presidente desde 2014, o Tribunal de Contas considerou que a presidente da República já havia editado, naquele ano, decretos suplementares sem comprovar que eles eram compatíveis com a obtenção da meta e do resultado primário estabelecido pela LDO, ferindo assim, já naquele momento, no entendimento do próprio Tribunal, segundo o artigo 4º da Lei Orçamentária, o disposto no artigo 167, inciso 5º da nossa Constituição. O pior é que a grande parcela desses créditos suplementares foi para financiar subsidiariamente obras pagas pelo povo brasileiro em países de regimes totalitários, como Angola, Venezuela, Cuba, dentre outros, como se fosse o Brasil detentor de bons hospitais, boas escolas, excelentes rodovias e desfrutasse, com certeza, de uma excelente infraestrutura urbana. Bem, apesar de tudo isso, a presidente reiterou essas práticas, porque, com certeza, talvez pensasse que nunca fossem serem vistas essas práticas que, no ano de 2015. Após ter editado 6 decretos de créditos suplementares, enviou ao Congresso, na tentativa de remediar esse problema das contas públicas, o PLN 5, em 2015, projeto este aprovado aqui no Congresso Nacional, somente em dezembro de 2015, quando já havia, de fato, cometido o crime de responsabilidade. Aqui é bom salientar que este projeto não obteve o meu voto favorável, respeito quem pensou diferente naquele momento, pois já tinha consciência, já havia feito um juízo de valor de que esse governo que está, há muito vinha praticando uma gestão orçamentária temerária. E isso se sentia nas ruas, no comércio, em todos os cantos desse país. É oportuno salientar que a presidente já estava ciente, desde o ano 2014, de que essas práticas não deveriam ser repetidas. Ela estava consciente, pois eram ilegais e qualquer edição de créditos suplementares, e aqui muito bem disse o relator Anastasia, com esse viés, só poderia ter ocorrido depois de aprovada a mudança na meta fiscal, circunstância essa que só ocorreu, como já disse, no final de 2014. Caros colegas parlamentares, mesmo ciente da recomendação do TCU, e não adianta dizer em contrário, os alertas daquela Corte de Contas sobre essa prática contrária e danosa sim, à lei orçamentária e à Constituição Federal, a presidente voltou a praticar esse ilícito orçamentário no transcorrer de 2015. E é para isso que estamos aqui, tendo emitido 6 decretos suplementares nos meses de julho e agosto de 2015, quando já se sabia que ele não iria cumprir a meta de superávit primário previsto pela LDO do ano de 2015, e pior, sabendo da recomendação do TCU sobre esses procedimentos ilegais em 2014. Agora vem a defesa da presidente e argumenta que o PL 5 de 2015, aprovado em 2 de dezembro daquele ano, ia simplesmente legalizar esse ilícito orçamentário, tendo em vista que alterou a meta fiscal do governo, e assim estava tudo solucionado sem nenhuma pendência. Ora, colegas senadores, essa tese deve ser peremptoriamente refutada, já que esses créditos suplementares foram editados antes da aprovação da redução da meta de superávit primário em 2015, o que já havia sido definido na LDO. Logo, ao editá-los, a presidente praticou de forma, sim, consciente, atos contrários à lei orçamentária e à Constituição Federal, porque a meta fiscal não tinha sido atingida e não havia perspectiva, naquele momento, de ser alcançado. Tudo isso se sabia. O governo sabia, a presidente sabia. A tese de que os créditos suplementares para o financiamento do Plano Safra estavam amparados por uma legislação própria e de que eram legais também, não deve prosperar, como bem comprovou aqui o nosso relator, o senador Anastasia. Tendo em vista que uma lei ordinária não tem um condão de sobrepor-se a uma lei complementar ou ser contrária à Constituição Federal. Portanto, esse entendimento também é enganoso e não condiz com a realidade. Esse comportamento nos faz acreditar que esse governo imaginava que essas práticas ilegais não seriam descobertas. E aí, parabenizo, senhor presidente, mais uma vez, o TCU, os técnicos do Tribunal de Contas, que a presidente imaginasse que é acima da lei e que não, essas não fossem parar, ser cumpridas nem levadas a sério, que se tratasse de letras mortas, desrespeitando assim a nossa Carta Magna. É bem provável que, pensando assim, que continuou a manter essa gestão temerosa, mas que felizmente foi descortinadas pelos técnicos do TCU, mostrando a todos nós brasileiros a contabilidade, como aqui foi dita, destrutivas, com inúmeras consequências, com inúmeras mazelas, uma contabilidade danosa, uma conduta que maquiava as contas públicas com a intenção de enganar o mercado financeiro, as instituições deste país e, por que não dizer, toda a nação brasileira. Foi, pois, procurar esconder, mascarar a verdade, situação financeira orçamentária do país, fato que acabou por findar na desorganização das contas públicas do Estado brasileiro, provocando graves consequências, como o aumento exponencial do déficit público, o aumento da inflação, do crescimento do desemprego, a estagnação econômica, que há muito, muito tempo o povo brasileiro não via, com reflexo direto nas sociedades brasileiras, com alto desemprego e endividamento das famílias, sem falar na indignação do povo brasileiro com esse tipo de conduta amoral e sem eticidade com que cabia o dever de zelar pelas leis, pelas contas públicas, pelo povo brasileiro. Outro fato que inconteste foram as chamadas pedaladas fiscais, que os defensores insistem em defender que não têm existido, alegando que não foram operações financeiras. Então, o que foram? Ora, como ter dinheiro alheio sem pagá-lo pelo uso? Nem aqui, nem em lugar do mundo isso acontece. A verdade é que o dinheiro tem custo, até para o governo. Bom seria se ninguém pagasse por esse uso. Aliás, penso que a grande parte do povo brasileiro iria socorrer desses financiamentos. Vossas Excelências bem sabem que os juros médios anuais dos bancos oficiais, como o Banco do Brasil, ultrapassam os 240%. Agora o governo pede uma antecipação de pagamento, de compromisso do governo que envolve dinheiro por 6 a 8 meses, e fala que não deve, não tem nenhum custo e que não tem que pagar absolutamente nada por isso. Esse custo existiu e quem pagou mais uma vez foi o Tesouro Nacional. Será? Ou melhor, o povo brasileiro. O dinheiro é do povo brasileiro. Não pertence a nenhum senador, gestor público.
Senador,
já estou terminando.
Por favor, porque os outros oradores estão esperando.
Não pertence a nenhum gestor. Pertence, sim, a todos nós brasileiros. As instituições, com certeza, tiveram que pagar por tudo isso. E a conta é extremamente clara. E digo que o senador Anastasia finaliza o seu relatório, parabenizo por isso, citando aqui uma frase que com certeza marcará todos nós, e ele foi buscar em Rio Barbosa isso, de que na República, um gestor
senador,
pensar que não... Já vou terminar,
por favor.
Já vou terminar, só algumas palavras mais. Na República, um gestor pensar que seus atos não têm consequência, engana-se e comete um grande equívoco. Pensar que o presidencialismo, sem possibilidade de impeachment, é de fato monarquia absoluta, esse governo não pensava nisso. Pois, de fato, é monarquia absoluta e pedaladas fiscais nunca mais, seja por parte da União, do governo federal, seja em qualquer canto for. Com certeza aprenderemos com tudo isso e não admitiremos em nenhum canto desse país nenhum desse tipo de prática.
Obrigada, senador.
Obrigado, presidente.
Eduardo Amorim, eu passo a palavra como orador inscrito por 8 minutos, prorrogáveis mais 2, como é marcado no relógio, senador Valdemir Mocca.
Senhora presidente, caros colegas senadores e senadoras, senhora presidente, impossível falar nessa reunião de hoje, sem ser repetitivo. Repetitivo, digo, em relação aos elogios ao relator senador Antônio Anastasia, cujo parecer, senador, não me surpreendeu. Quando os partidos que apoiam, são contra o impeachment, quiseram arguir a suspeição, porque Vossa Excelência é do PSDB, eu afirmei à imprensa, não é o fato dele ser filiado ao PSDB, era o medo, o temor de ter que encarar um relator que faria um relatório com muita densidade, muita solidez. Esse era o temor. Eles sabiam que teriam um relator com muita serenidade, com muita tranquilidade e extremamente competente, como é Vossa Excelência. Eu não tenho dúvida que o parecer dessa comissão, elaborado pelo senhor Anastasia, teria força para implodir qualquer argumento da defesa. Aliás, Vossa Excelência nocauteou o advogado-geral da União. Foi nocauteado. Não demorou meia hora, Vossa Excelência botou ele nocaute. Tanto que teve um senador que tentou acudir, jogar água, trazer de volta, mas infelizmente não foi possível. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Vossa Excelência sempre foi muito sereno, muito tranquilo lá na argumentação. E isso, evidentemente, que incomodou e incomoda. Tenho a dizer a Vossa Excelência, senador Anastasia, que a minha convicção de votar a favor do impeachment, eu já disse isso, quando aquele procurador, junto ao Tribunal de Contas da União, procurador de Justiça, doutor Júlio Marcelo, aqui esteve há um ano atrás, e ele já falava disso. E aí veio aqui como convidado nosso, para sustentar sua tese. E hoje, depois Ontem, melhor dizendo, quando Vossa Excelência acabou de ler o seu relatório, eu aí então consolidei mesmo a minha posição. Creio que o relatório de Vossa Excelência, assim como dito aqui por muitos colegas senadores, coloca o Senado num patamar de respeito perante a sociedade brasileira. Vossa Excelência foi exatamente um relator, né? Exatamente o que a sociedade brasileira queria. Um homem que colocou argumentos muito sólidos. Não em momento algum perdeu aqui o equilíbrio. Apesar de insistentemente provocado, Vossa Excelência se manteve sereno. E à luz da argumentação técnica, jurídica, fez um relatório que eu não tenho dúvida. Não tem como, é. Eu sei que o nosso ministro, advogado-geral da União, um grande criminalista, evidente, um grande advogado, hoje aqui, mas o que, que ele fez aqui? Sofisma. Tentou, né, contestar um argumento cuja robustez não permitiu. E aí, quando Vossa Excelência respondeu item por item, aí é que a coisa desandou mesmo. Eu não tenho dúvida aqui, que entre os colegas aqui, é claro que eu respeito, né, opinião de todo mundo, quero respeitar, né, isso é importante. E é importante, inclusive, manter esse respeito aqui. Mas a verdade é que eu saio hoje daqui convencido de que, como disse Vossa Excelência mesmo, essa história de golpe, não sei o quê, eu não... Vossa Excelência já disse ontem, né? Golpe transmitido ao vivo pela televisão, com o advogado-geral da União defendendo. Não há como. É uma coisa que, né? Que absolutamente... Agora, essa questão das pedaladas e dos decretos, eu não vou repetir mais isso, senadora Ana Mera, nossa presidente, porque isso é muito repetitivo. Mas eu queria, ao terminar, dizer ao senador Antônio Anastasia e dizer aos colegas, eu tinha certeza, aqueles que são contra o impeachment não temiam o fato de Vossa Excelência ser do PSDB. Repito, temia e temem a cultura jurídica, o equilíbrio, a serenidade, né, a tranquilidade de um homem que realmente honrou essa comissão e essa casa com um trabalho extremamente sério e responsável. Muito obrigado, senhora presidente.
Cumprimentos e agradeço muito ao senador Mooca, porque não ocupou o tempo disponível e isso nos ajuda também a organizar os trabalhos. Convido para fazer uso da palavra como orador inscrito pela liderança do Democratas.